Podcast em Brasil. Apresentação, Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
De maio de 2005, Diário de Bordo. História de hoje, o gato atropelado. Walter Longo. Além de viajar durante 10 anos como um verdadeiro mouro, eu morei um tempo na Venezuela. Em Caracas, o trânsito era tão ruim que eu pensava que não devia ter nem esse nome. Lá não transitava nada, ficava tudo parado por horas, sem avançar um metro. Era um país tão atrasado que as aeromoças ainda eram bonitas, e o concurso de Miss Universo era feriado nacional. Quando eu vivi por lá, era um país novo rico, agora é novo pobre, mas nem por isso perdeu sua mania de ostentação. Basta dizer que até hoje ainda é o maior consumidor de whisky Scotch do mundo. Naquela época, após a primeira crise do petróleo, eles não sabiam onde enfiar dinheiro. Tudo era importado, compravam um carro por metro, quanto maior, melhor. O crédito era ilimitado e o consumismo desenfreado, lembrando com tintas fortes a nossa era do plano cruzado. Achar um apartamento para comprar era impossível, para alugar mais difícil ainda. Por isso eu passei um ano morando no Caracas Hilton. Todo dia eu cumpri um ritual de levantar, fazer a barba e ir a pé para o trabalho, evitando assim perder o dia sentado dentro de um automóvel. As buzinas não paravam de tocar enquanto eu caminhava uns 3 quilômetros que me separavam da minha oficina, na verdade escritório, mas hoje eu entendo o que eles chamam assim. No fim da tarde, lá vinha eu de volta, zigue-zagueando entre os carros e os chamados porpuestos, que era uma espécie de Kombi japonesa que serve de lotação, e sem entender que o que as pessoas estavam fazendo dentro daquelas peruas, né? Porque às vezes eu tinha a impressão que o automóvel que eu havia visto pela manhã ainda estava lá parado naquela mesma rua, estático, buzinando e acelerando o motor. Eu chegava no quarto e deitava na cama exausto, ainda de terno e gravata. Ligava a TV, que o governo exigia por lei fosse só transmitida em preto e branco, e deixava o tempo passar entre a novela La Trepadora e os programas de auditório. A neurose foi aumentando, e aqui cabe uma breve digressão para que se entenda o meu nível de estresse psicológico da época. Nos primeiros dias que eu cheguei em Caracas, ainda estava entusiasmado pela internacionalidade profissional que eu estava adquirindo. E durante meu trajeto a pé até o trabalho, eu me deparei com um gato que havia sido atropelado e estava lá esticado na calçada morto. Um ano depois, lá estava o que sobrou do gato, no mesmo local, imóvel como o trânsito à sua volta. Naquela altura, evidentemente, era apenas uma mancha peluda que já não atraía a atenção de mais ninguém. Mas meu grau de irritação com a sujeira, com o barulho, com o trânsito da cidade chegou a nível tão insuportável que eu comecei a agir estranhamente. Muitas vezes eu estava deitado no meu quarto, já tarde da noite, preparado para dormir, quando, sei lá, me dava uma certa raiva tão intensa de tudo, que eu punha a roupa e saía pela rua caminhando até onde se encontrava os restos daquele felino. Eu chegava perto dele e ficava olhando, inconformado com a falta de limpeza urbana da cidade. Minha irritação nesse ponto atingia níveis insuportáveis, eu xingava bastante tudo e todos e depois retornava ao hotel para dormir. Era uma neurose total, completa, era tempo de voltar, deixar para trás os negócios que até iam bem, e deixar para trás também aquele gato que fazia parte já do meu cotidiano torturante. Mais de 10 anos já se passaram e eu acabei retornando diversas vezes a Caracas. A cidade melhorou bastante, mas sempre evitei passar por aquele trajeto que fazia diariamente. Às vezes eu tenho a impressão que se eu voltar lá, eu encontro aquele bicho impresso no chão da calçada, como uma lembrança inesquecível de uma fase, de um processo de experiência cotidiana que eu preferia tivesse sido contada por alguém ou assistida em vídeo. Mas voltar para casa também não era fácil. O aeroporto de La Guaira, né, ficava nessa cidade litorânea, distante uns 40 quilômetros da capital. E onde se encontrava o aeroporto internacional, o principal porto do país, e todo o turismo classe média da região. Tudo isso ligado a Caracas por uma estrada de pista única, com serra no meio e dezenas de túneis. Só por comparação, é como se tivéssemos o aeroporto de Cumbica, em Santos, e só uma pista da Anchieta para chegar até lá. Sábado sim, sábado não, lá ia eu até esse aeroporto chamado Maiquetia para pegar o saudoso jumbo da Panam que fazia escala vindo de Los Angeles. O pior é que esse avião ainda parava no Galeão, onde nós trocávamos de aeronave para desembarcar em Congonhas. O horário de embarque era 6h50 da manhã. Eu tinha que sair do hotel na noite anterior, lá pelas 10 da noite. Dependendo do trânsito, eu podia chegar no aeroporto uma hora depois e passar a noite sentado na sala de trânsito ou quase perder a hora do embarque. A notícia de como estava a estrada vinha normalmente recebida dentro do táxi, no meio da estrada, e gritada pelo pessoal que subia a serra de bicicleta no sentido contrário. Vinha um e gritava: o caminhão derrubou toda a carga dentro do túnel, não passa ninguém. 100 metros e 2 horas à frente, lá vinha outro mensageiro voluntário informando: já desocuparam metade da pista, está passando um carro por vez. Eu acho que até hoje sou capaz de repetir de cor cada frase descrita nas centenas de cartazes que margeavam essa pista que nos levava de Caracas até o aeroporto de Maiquetia. La ganadora, donde la suerte es suya. Seguros la provisoria, el seguro definitivo. Havia uma cera de poliautomóvel chamada La Tortuguita que estava sempre presente em todo lugar. Independente de para onde eu me voltasse, lá estava aquela tartaruga com cara de imbecil. Para que adiantava polir um carro se depois não conseguia se movimentar com ele? No fundo, era como polir um troféu estático que se exibia com orgulho juvenil, buscando causar inveja nos vecinos do bairro. Finalmente já dava para avistar o mar, nós estávamos chegando no aeroporto. Mas não adiantava se animar, porque começava ali a tortura do embarque. Descia do táxi e já era cercado por centenas de carregadores que disputavam no tapa o privilégio de carregar minha mala. Muitas vezes eu ficava lá apartando as discussões, tentando ser salomônico na decisão da escolha. Dentro do aeroporto, depois de me livrar deles, mais um lance da maratona burocrática. Fila para comprar estampilhas do imposto de salida. Outra fila para alguém carimbar a estampilha. Mais outra para perfurá-la. E lá ia eu de um lado para o outro, de fila em fila, me arrastando e carregado de malas. Tentando entender se o objetivo deles era complicar tanto a minha saída, porque queriam que eu não fosse embora, ou fazê-la tão traumática para que nunca mais eu pensasse em voltar lá. Quando eu desembarcava em São Paulo, eu confesso que descia do avião beijando o chão, fiscal da alfândega, motorista de táxi, todo mundo. Me sentindo no primeiro mundo, quase perto do céu. Pena que hoje a sensação de estar em São Paulo não seja muito diferente do que aquele tempo em Caracas.
Podcast em Brasil. Apresentação, Walter Longo e Raul Médici Ferreira. Foco.